Então, doutor Carlos Arcanjo falou, né, da reforma do hospital. Eu, inclusive, foi lançado ontem, né, para os médicos, para a gente foi para a gente foi ontem, né? Antes de ontem, né? Na Unimed, né? E é um projeto realmente fantástico aqui no centro, né? Não vai mexer com a parte lateral, onde hoje o hospital já está, vai ser feito ao lado, né? Com toda uma estrutura, uma UTI com 10 leitos. Ela vai ser preparada para 20, né? Aí, na medida do que for precisando de leitos, eles vão aumentando os leitos da UTI da Unimed. Vão ficar mais de 100 leitos de enfermaria e tudo aqui no centro, né? A Unimed também já está com uma casa comprada, paga já, também ali na Avenida, na Boulevard João Barbosa, que vai ser feito lá, um escritório da Unimed Sobral. E aqui ao lado da Unimed, onde funciona hoje o escritório, vai ser construída uma clínica. O que essa clínica vai atender? Essa clínica vai ser uma clínica da Unimed. Se de repente você está precisando de um médico em determinada especialização e você não tem esse médico aqui em Sobral que atenda pela Unimed, né? Ela vai trazer de Fortaleza para que você tenha uma consulta, né? Muitas vezes você tem especialistas aqui, mas não tem aquele que atenda pela Unimed, né? Tem alguns médicos que não querem, né? E aí, como o doutor Carlos Arcanjo disse, eu não posso fazer o cara atender à força pela Unimed, né? Ele faz se quiser, né? O contrato ele só faz com a Unimed se quiser, mas eu vou ter a obrigação de dar, né, ao usuário, e ele tem todo o direito de ter que oferecer esse especialista nessa área. E eu vou ter que trazer de fora, de Fortaleza, de onde quer que seja, né? Afinal de contas, o usuário ele tá pagando e ele tem o direito de escolher, não é obrigado a sair daqui para Fortaleza para ter esse especialista. Então ele vai ter aqui em Sobral, nessa clínica que vai ser construída agora. Diz que no prazo de 90 dias ele já quer construir essa clínica aqui da Unimed Sobral.
Eu quero aproveitar, Ítalo.
Bom dia, professor Carlos.
Bom dia, doutor. Sobre o doutor Carlos Arcanjo, e vou baixar aqui a máscara porque eu falo certo, já é tão fanhoso, senão não sai, né? Já sou fanho de nascença. Eu quero aproveitar para parabenizar o doutor Carlos Arcanjo pelo hospital que está sendo construída em Tianguá, que é um benefício para toda a Serra da Ibiapaba. Nós da Faculdade Via Sapiens temos muito orgulho. Nós estamos montando a clínica escola agora em parceria com a Unimed. Então eu quero aqui em público aproveitar para parabenizar o doutor Carlos Arcanjo, parabenizar o Wesley pelo trabalho. O esqueleto do hospital lá já está todo levantado e vai ser uma obra de grande impacto para a história da Serra da Ibiapaba.
Porque, professor Carlos Dias, doutor Rafael Viana, é como a gente comentava lá na reunião, né? Como é que você, às vezes, uma operação de um apendicite, né? Você tinha que vir embora correndo às pressas para Sobral. Sim. E você tendo uma serra daquela, com todo aquele potencial.
500 mil habitantes.
E você não tinha onde fazer
uma população, né, flutuante de cerca de 1,5 milhão de habitantes. Quer dizer, é um negócio muito grande. Uhum. E eles estão de parabéns, e nós da Faculdade Via Sapiens temos muito orgulho de estarmos, antes mesmo do hospital já estar pronto, de estarmos com uma parceria fechada junto ao hospital da Unimed.
Parabenizar também o doutor Carlos Arcanjo, o gerente geral da Unimed Sobral, nosso querido Wesley. Doutor Wesley, um abraço, que agora, né, inclusive já terminou mais uma
graduação.
Uma graduação, né? Ele está sempre indo a São Paulo, Rio, sempre acompanhando. Ele disse que são poucas que estão assim funcionando a contento aqui na Unimed, né? Muita gente aí, e mesmo antes dessa pandemia, já estava
sentindo um impacto.
Sentindo
um
impacto. E agora a Unimed Sobral é uma das melhores do Brasil, viu? A Unimed Sobral hoje tem mais de 17 mil usuários. Eles querem chegar a 20 mil usuários até 2021. Era para ser esse ano, mas teve aí a pandemia. Como é que você vai vender, né, um plano de saúde em plena pandemia, né, tudo parado? Aí não tem condição, né? Até nisso, né, mas nem por isso o projeto parou da Unimed. A Unimed vai fazer assim mesmo o hospital. Ela agora montou a UTI aí na pandemia, fez todo o atendimento. E parabenizar aí o pessoal que está à frente aí, aos diretores aí da Unimed, né? O doutor Arthur Guimarães, que é o cirurgião geral aí da Unimed Sobral, diretor da Unimed Sobral, e o doutor Azevedo, a doutora Gertrudes, né, na pessoa desses diretores aí, a gente abraça os demais médicos que estiveram comemorando o seu dia agora, domingo, dia 18.
Doutor Aldir Azevedo, né? Parabenizar, que faz parte da diretoria lá da Unimed.
Mantenedor, né?
E presidente da nossa mantenedora. Mantenedora
lá, né? Que é o...
Isso.
Pronto. Mas hoje vamos conversar aqui com o biólogo, psicanalista, escritor, mestre em educação e diretor-geral da Faculdade Via Sapiens, professor Carlos Dias, também com advogado, mestre, doutorando em Direito e coordenador do curso de Direito da Faculdade Via Sapiens, professor Rafael Viana. Bom dia a todos e sejam aqui muito bem-vindos ao Alô, Alô Zona Norte. Vamos conversar aqui, iniciar, portanto, com o professor Carlos Dias. Professor, antes de entrarmos aqui no assunto principal da nossa entrevista, que será sobre o doutorado, a Faculdade Via Sapiens, assim como outras instituições educacionais do país, tem passado por grandes desafios nessa pandemia. Qual a leitura que você faz desse momento em relação à educação?
Bom dia, Ítalo. Bom dia a todos os ouvintes do Alô, Alô Zona Norte. Bom dia, Pepe. O prazer estar aqui e vendo você com saúde, né? Desejando cada vez mais saúde a todos que fazem a Rádio Tupinambá. Em nome do Zeca, eu abraço a todos vocês. Bom, Ítalo, a educação no Brasil, né, de uma forma geral, tem passado por impactos muito grandes. Nós que fazemos a faculdade Via Sapiens, temos muito orgulho do trabalho que conseguimos e estamos conseguindo fazer, mesmo diante desse cenário. Provavelmente, se não fomos a primeiras, estamos entre as primeiras faculdades do estado do Ceará a iniciar as aulas, né? Tivemos as aulas remotas, né? Eu penso que a pandemia deve ter começado dia 14 de março, dia 19 de março, por ali iniciou o lockdown.
Primeiro decreto de Sobral foi 16, 17 de março,
o decreto,
né?
Estadual lá em Tianguá também foi dia 19, por aí. E nós reiniciamos as aulas no dia 27 de março. Os nossos alunos tiveram um semestre letivo normal, com férias em julho. Retomamos as aulas no início de agosto. Isso com eles tendo feito primeiro AP, segundo AP. A quantidade de seminários e de eventos que nós fizemos, se fosse presencial, nós não teríamos feito tantos. Eu não tenho nem ideia de quantos alunos, mas eu tenho certeza que chega na faixa de mais de 3 mil alunos, 4 mil alunos atingidos, que são fora da faculdade, por meio de eventos, cursos, seminários, congressos que realizamos, inclusive com palestrantes de fora do país. Mas, enfim, nós vamos encerrar o ano com dos alunos tendo feito o seu primeiro semestre, o segundo semestre letivo, de forma, aí eu vou botar um normal entre aspas, e vamos encerrar o ano letivo cumprindo todo o nosso calendário, não teve alteração nenhuma, nossas férias foram em julho, enfim, com tudo a contento. Mas dizer que não existe um impacto muito grande na educação do Brasil de uma forma geral, isso existe e é visível. O Brasil tem hoje mais de 50 milhões de alunos. É uma população, é um gueto muito grande. Nós chegamos a quase 60 milhões de alunos entre alunos da educação básica e do ensino médio. O Brasil tem hoje 2 milhões e meio, ou mais de 2 milhões e meio de professores, para você ter uma ideia. Quer dizer, essas pessoas tiveram, né, e estão tendo de conviver com uma, assim como a população de uma forma geral, mas eu falo especificamente da educação, de conviver com um cenário totalmente atípico. E a minha grande preocupação em torno disso é que se vê projetos de plano de retomada para tudo enquanto, menos para a educação. Quer dizer, não se chegou ainda a um consenso de como será esse plano de retomada. Isso eu posso dizer do governo federal, do governo estadual, ninguém vê nenhuma discussão mais ampla, não se chega a uma discussão mais profunda, a um projeto mais profundo. O que
eu tive uma informação ontem, professor, de que em Sobral não, esse ano
é,
né,
a informação que já... também que tenho é que em Sobral não retoma,
nem
tudo
público
bem,
nem privado,
mas
né?
Quando
esse ano, né?
Mas qual a previsão de retomada, como será esta retomada? Então, isso é uma preocupação, nós que fazemos a educação de uma forma geral temos que nos preocupar primeiro com a vida de todos, mas dentro, nesse aspecto de vida, de viver, a educação, ela é um processo que às vezes no Brasil nós banalizamos essa situação, mas a quantidade de crianças que estão sendo maltratadas, que estão sendo abusadas em casa, é um impacto imenso na saúde pública do país. Além disso, nós temos que começar a observar, porque se você fizer uma pesquisa hoje na maioria dos municípios do Brasil, vão dizer que a educação está bem. Se você fizer uma pesquisa de utilidade pública, porque infelizmente, na cabeça ainda dos pais, da sociedade de uma forma geral, o aluno ir para a escola já se diz que a educação está bem. Se você fizer isso em um país evoluído, quando você vai medir a educação, vão medir qualidades educacionais. Então nós nos preocupamos com isso. Sabemos que o nosso novo normal é todo mundo querendo voltar para o velho normal, né? O novo normal é todo mundo lutando para voltar para o velho normal. Mas esperamos dos governantes, de uma forma geral, que inicie uma discussão mais precisa, mais contundente, tanto do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais, de uma forma geral, de um trabalho de como será esse plano de retomada.
Ok, doutor Wesley, ele está aqui a abraçar Ítalo aí aos esses grandes mestres que estão estão aí com você, na emissora com você. Carlos Dias e Rafael Viana, grandes professores aqui.
Um abraço, doutor Wesley, um grande amigo, um grande abraço.
Inclusive ele está dizendo aqui.
Wesley foi meu aluno.
Foi seu aluno, doutor? Foi meu aluno. Está aberto aí o microfone aí, doutor? Diga aí, doutor. Tá. Bom dia.
Um abraço, bom dia, Ítalo, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, professor Carlos Dias.
Bom aluno, Wesley.
Sim, sem dúvida. Extremamente competente.
Pois é. Ele está dizendo aqui, Ítalo, bom dia. Hoje é o aniversário da minha princesa Nicole, minha melhor versão. Olha aí, rapaz, Nicole, cedinho, sempre acordando, cedinho quando eles estão no café da manhã, ele, a dona Rosiane, que é a sua esposa, Nicole e o Nicolas, né? E ele já colocou todo mundo ali para ficar ligadinho no rádio. Ó, vamos pegar as mesmas informações do dia aqui com o Ítalo. Quero abraçar aqui. E eles agora que tiveram essa pandemia toda em casa, né, rapaz? Todos os dias, inclusive ele ficou trabalhando na. E ele que ia da Unimed, né? Gerente geral, tá em casa, tendo que. Como
seguiu. Muito complexo.
Comprando os respiradores atrás. Não foi fácil pra ninguém, né? Tá bom, mas aqui um abraço pra ele. Abraçar aqui meu amigo Marcos Araújo, da revista Alternativa. Abraçando aqui a sua sogra, dona Maria do Carmo, e o seu sogro, o seu Edmar, que estão aqui na escuta, ali o pessoal da Implatex, o Edmar do Detran. Bom dia, obrigado aqui pela audiência. Meu amigo Rachid Frota, forte abraço aí para o amigo Carlos Dias, e também outro abraço para minha filha.
Aruna Rachid.
E também um outro abraço para minha filha Heloísa, né, a filha dos nossos amigos que estão aniversariando hoje. Heloísa, aniversariante do dia, forte abraço. Tá, meu caro Rachid, um abraço a você, meu querido. Bom dia. Já a gente vai aqui ao Face, também abraçar os amigos que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook. Professor Rafael Viana, nós estávamos conversando aqui, né? Sobre o lançamento aqui da revista científica da Faculdade Via Sapiens, e a gente quer saber quando será o lançamento. Nos fale aí também como estão as graduações da Faculdade Via Sapiens, como está sendo a experiência de trabalhar portanto, na Via Sapiens, né? Professor, doutor Rafael Viana, bom dia.
Bom dia novamente, meu amigo Ítalo, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme poder estar aqui no seu programa. Trabalhar na Via Sapiens e trabalhar com o professor Carlos Dias é uma experiência espetacular, né? Eu, sem dúvida nenhuma, um enriquecimento profissional gigantesco. Me sinto muito orgulhoso de poder ter recebido esse convite para compor o time da Faculdade Via Sapiens desde o início de 2019, que nós estamos na coordenação, finalzinho de 2018 já, na aprovação do curso de Direito, que é um curso que possui nota máxima no MEC, o único da Serra da Ibiapaba que é nota máxima do MEC, o único da região norte que começou com nota máxima no MEC, isso é muito importante. Nós aprovamos o curso já com a nota, a principal nota que o MEC utiliza para aprovar os cursos, e a Faculdade Via Sapiens hoje ela se torna uma instituição de referência no estado do Ceará em virtude da qualidade, da excelência dos cursos de graduação que possui, através do curso de Direito, o curso de Enfermagem, o curso de Administração e Contábeis, ou seja, A Via Sapiens, ela traz uma característica muito marcante no ensino superior, que é o pioneirismo em determinadas atividades. Então, no caso da administração e contábeis, nós temos a dupla titulação, por exemplo, Ítalo. O que é que quer dizer isso aos ouvintes, para que os ouvintes possam compreender? A matriz curricular da administração e contábeis, elas são integradas. Então, o aluno, após 5 anos de faculdade, ele termina com 2 diplomas, o diploma de ciências contábeis e o diploma de administrador. Não é um diploma certo, contendo duas formações, são 2 diplomas que ele recebe, isso é aprovado pelo MEC, tudo organizado, legalizado, isso é um diferencial gigantesco para aquele que quer realmente uma formação de ensino superior de qualidade, próximo à sua casa, na sua própria região. Hoje o aluno da Serra da Ibiapaba, ele não precisa mais se deslocar para grande distância, alugar apartamentos em outras cidades, ele na própria Serra da Ibiapaba, no caso em Tianguá, ele encontra uma instituição de qualidade onde ele pode fazer o seu curso de graduação. Sobre a nossa revista acadêmica Via Sapiens, nós estamos com um edital aberto, é uma oportunidade muito boa para todos aqueles que querem incrementar o seu currículo Lattes, o seu currículo acadêmico. Estamos com o edital aberto para submissão de artigos científicos, então alunos, professores podem submeter artigos científicos até o dia 20 de novembro agora, que ainda este ano a revista acadêmica Sapiens será lançada na nossa semana de iniciação científica. Então, uma revista que vai passar por um conselho editorial, uma análise de todos os artigos que serão submetidos dentro das áreas dos cursos de graduação da faculdade, que é o curso de saúde, o curso de direito, contábeis, administração e o curso de teologia, que também passou por uma grande renovação aqui na sua matriz curricular através do nosso diretor institucional, o professor Padre Emílio.
Certo aí, doutor Rafael Viana, ele é coordenador, né?
Coordenador do curso de Direito.
Coordenador do curso de Direito da faculdade Via Sapiens, né? Nós damos sequência aqui, abraçando os amigos aqui que nos acompanham aqui pelo nosso Facebook, tá bom? Abraço aqui o Júnior Parente, tá mandando aqui um abraço aí para você, professor Carlos Dias, mestre da educação.
Júnior Parente, um grande amigo, um grande abraço, espero em breve reencontrá-la, há quanto tempo, e com saúde e muita paz.
Pronto, os amigos aqui do Farias Brito também nos acompanhando, né? A super Vilma, né? Grande Vilma, você que
minha
passou por
amiga,
lá, né?
Minha amiga, minha irmã, minha meio-mãe, não vou chamar de mãe para ela não se sentir velha, que ela casou agora, mas é uma amiga que eu trago comigo e trago muito do que aprendi com ela. Um beijo no seu coração. Pronto,
professora Rose Vasconcelos, abraço
aqui
outra também. Diretor, grande Ronaldo Alves também aqui, o
seu
gigante.
Ronaldo, um grande FB, irmão.
Professor Lucas, o James, professor, hoje é sexta, né?
Hoje é sexta.
Parece que o pessoal, alguns dão menos aulas, né? Professor Fernando Colê.
Eu não sei se eles dão menos aulas, eu sei que eles começam a se preparar para a noite.
Na sexta-feira, né? E agora lá parece que tá num regime lá de plantão, né? Todo dia é um coordenador, né?
Eu acho que eles estão fazendo escala, igual de lá quartel.
Lá na sexta, um dia vai o professor Lucas, outro dia o professor Rose, um dia você procura o cara, eu disse, não, você liga antes, porque todo dia vem um e os outros ficam trabalhando em casa.
São grandes irmãos, é uma grande família que eu tenho junto com o pessoal.
Tem uma direção lá 7 anos,
8 anos.
Meu.
Nós viemos pra... tive a oportunidade assim de montar o Farias Brito, né? De ajudar na implantação do Farias Brito, e tenho grandes irmãos lá, assim como tenho um respeito, um carinho e uma admiração muito grande pelo superintendente, no caso do Dr. Tales de Sá Cavalcante.
Kátia tá dizendo aqui, mestre competente, saudades, amo você.
Também a amo, de coração.
Homem de sucesso, faz acontecer com a sua competência. Tá aí.
Muito obrigado.
O professor Carlos Dias ensinou, acho que 90% das pessoas em Sobral. Foi na sexta série,
Foi?
Mas é porque eu comecei a dar aula novo. Ele de vez em quando quer dizer que ele quer me envelhecer.
Tá bom, mas o professor Carlos, sempre que ele vem aqui, o pessoal sempre fica ligando, fica abraçando. Muitos até me perguntam na rua, no centro, onde é que tá o professor Carlos Dias, rapaz, tal. Mas rapaz, o professor Carlos Dias tá muito bem, tá lá em Tianguá, num clima maravilhoso da Serra Grande, comandando lá uma, que eu tenho certeza que vai ser uma das maiores faculdades, já está sendo, né?
Sim.
Do interior do Nordeste brasileiro, né? Que a gente tem que educação, né, não é fácil fazer, mas você com a sua competência tenho certeza que vai brilhar ainda mais. Professor Carlos Dias, há menos de um ano atrás, você estava aqui anunciando que a Faculdade Via Sápiens estava lançando o primeiro mestrado da história da Serra da Ibiapaba. Agora você está aqui trazendo o primeiro doutorado da Serra da Ibiapaba. Nos fala aí sobre isso.
Pois é, Ítalo, nós temos 2 anos, a Faculdade Via Sapiens às vezes me surpreende e me preocupa pelo tamanho que está ficando, né? Nós vivemos de ciclos, assim como tive a oportunidade de trabalhar em algumas instituições educacionais e os ciclos vão encerrando, eu estou vivendo este ciclo da Faculdade Via Sapiens. Acredito que institucionalmente, espero que seja o último ciclo institucional. Tenho outras pretensões pessoais comigo mesmo, né? De me reservar, de trabalhar com as coisas, com aquilo que eu escrevo, com psicanálise, enfim. Mas me surpreende o tamanho que está ficando, né? Hoje a Faculdade Via Sapiens já tem 5 graduações e conseguimos montar o primeiro mestrado da Serra da Ibiapaba, que foi um INTER, que é um mestrado interinstitucional. Hoje o MEC utiliza um outro termo, eu vou utilizar aqui o termo antigo, que é mais popular, apesar de ainda não ser popular, junto com a Universidade Caxias do Sul. E esse mestrado já está encerrando o seu primeiro ano de aula, os alunos já vão entrar na parte de dissertação, de escrever suas dissertações. Eu quero aqui abraçar a todos os alunos do mestrado, eu vou abraçar aqui o doutor Sávio Pontes, dentista, e abraçando a ele, que é um dos alunos do mestrado, eu abraço todos os outros mestrandos da Faculdade Via Sapiens. E agora nós estamos lançando um doutorado, um DINTER, que é um doutorado interinstitucional, todo regulamentado e reconhecido pela CAPES e pelo MEC, em parceria com uma das maiores universidades do Brasil, que é a Universidade Católica de Brasília. As aulas presenciais, lá na Faculdade Via Sapiens, é uma grande oportunidade. Por que que é uma grande oportunidade? É um doutorado em psicologia, onde nós teremos 3 linhas de pesquisas. Na linha de pesquisa na área clínica, na área de cultura, na área de família e educação. Pessoas de todas as áreas podem concorrer a participar do doutorado. Médicos, advogados, para você ter uma ideia, em Brasília, que é a sede deste doutorado na Católica de Brasília, diversos advogados fazem esse doutorado e caminham pela linha de pesquisa na área de educação e família. Pessoas da área das áreas de educação, de saúde, de forma geral, podem concorrer a participar desse doutorado. É um momento inédito e é um momento que o doutorado não é da Serra da Ibiapaba. Infelizmente, por exemplo, para você ter uma ideia, o nosso mestrado, 90% das pessoas não são da Serra. Infelizmente, porque nós queremos é que esses mestres estejam formados na própria região, assim como nós queremos que esses doutores também se formem naquela região. Então, esse doutorado, ele pra gente, ele traz, antes de tudo, uma gratificação muito grande. Nós já nem lançamos totalmente, oficialmente, mas pessoas do Piauí, do Maranhão, já começaram a nos procurar, muitos médicos nos procurando, na realidade é essa, muitos médicos. O doutorado, ele é um processo de 4 anos, mas para você ter uma ideia, hoje, para se fazer um doutorado em Fortaleza, você teria que morar em Fortaleza. Para você fazer qualquer mestrado em Fortaleza, você teria que morar em Fortaleza. A modalidade que a Faculdade Via Sapiens, junto com a Universidade Católica de Brasília, que eu volto a repetir, é uma das universidades de maior referência de Brasília e uma das maiores do Brasil, nós montamos uma modalidade de aula em que o aluno poderá, não vai precisar ir morar em Tianguá, vai conseguir fazer seu doutorado sem deixar o seu cotidiano, a sua rotina de trabalho, vai mudar sua rotina pessoal de estudo, né? Visto que o doutorado são 4 anos, durante os 2 anos eles terão todas as aulas durante os 2 anos, sem ser aulas semanais no decorrer da semana. Nós estamos montando uma modalidade que vai poder com que vai fazer com que todos os profissionais possam participar sem que haja prejuízo no impacto no seu cotidiano de trabalho. Nós lançaremos isso com maior com melhor eficiência a partir da próxima semana. Será lançado o edital, o dia que vai acontecer as aulas durante todo o doutorado, como irá ocorrer. Falaremos dessas 3 linhas de pesquisa, né? Que eu volto a repetir. Quando você entra no doutorado, que você monta o seu projeto de doutorado, você vai poder escolher as 3 linhas de pesquisa, que no caso cultura, na área clínica e na área de saúde e família. O doutor Rafael, por exemplo, que é um doutorando, ele faz também um DINTA, né? Ele faz um doutorado interinstitucional pela UVA hoje, junto com a
FDV, com a Faculdade de Direito de Vitória.
Isso, em Sobral. Então, esse doutorado eu acredito que seja um dos primeiros, junto com esse da UVA, deve ser um dos primeiros do estado do Ceará e, quem sabe, um dos primeiros entre os estados do Ceará, Piauí e Maranhão. Então, nós temos muito orgulho. Para você ter uma ideia, Ítalo, no Brasil, até 2014, existia somente 16 mil doutores. Só para se ter uma ideia, a média de doutores no Brasil por 100 mil habitantes é de 7 por 100 mil habitantes. A Itália, que é um dos países da Europa com menos doutores, a média na Itália é de 17 por 100 mil habitantes. No Ceará, para você ter uma ideia, o número de doutores até 2016 era de 0,94 por 100 mil habitantes. Isso é muito ruim para o país, isso é muito ruim para o estado. Agora, a pandemia, ela trouxe 2 coisas que devem estar de alma lavada: a arte e a ciência. Primeiro se perguntavam, né, a arte antes da pandemia estava sendo no Brasil muito atingida, muito criticada. Se perguntava para que arte? Eu acho que na pandemia agora descobriram para que arte. Nunca se consumiu tanto filme, nunca se consumiu tanta TV, nunca se consumiu tanto livro, nunca se consumiu tanta arte na história da humanidade. E a outra é ciência, porque existe um processo de negativismo da ciência que é uma loucura. E a ciência é um método, né? E agora está todo mundo esperando pela ciência. O mundo inteiro está de joelhos para a ciência, reivindicando uma vacina. E quem produz esses doutores, quem produz essas vacinas, quem produz essas pesquisas, são justamente quem? São esses doutores. O doutor, ele é um pesquisador, antes de tudo, né? Ele é treinado e ele é formado para essa pesquisa. E quando a gente vê no estado do Ceará, que até 2016 nós só tínhamos 0,94 de doutores por 100 mil habitantes, não dava um doutor por 100 mil habitantes, nós temos esses impactos educacionais. Então, nós, enquanto instituição, enquanto Faculdade Via Sapiens, em parceria com a Católica de Brasília, temos muito orgulho e muita satisfação de estar trazendo o primeiro doutorado da Serra da Ibiapaba e um dos primeiros doutorados de todo o interior do estado do Ceará.
Tá bom, professor Carlos Dias, tem gente aqui querendo lhe abraçar, mandar um abraço aqui pra você e parabenizar você no ar. Fala, xerifão, bom dia, meu querido, Célio.
Grande amigo.
Oi, Célio. Célio, peraí, só um minutinho, Célio, deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui pra te colocar aqui no ar. Meu caro amigo Célio Xerife, rapaz, eita, Célio. Vamos lá, Célio, vê se dá certo agora aqui. Bom dia.
Bom dia, queria parabenizar aí meu amigo e cidadão Carlos Guia, que é um dos melhores educadores e amigo.
Para, o que houve? Caiu a ligação aí do xerife.
Eu quero abraçar, é um grande amigo. Célio é uma figura excelente, um pai exemplar. E tem também uma filha exemplar, que foi minha ex-aluna. E um grande abraço, Célio. Obrigado por suas palavras.
A Socorrinha Brasileira também está lhe vendo aqui um abraço, viu, vereadora?
Uma grande amiga.
Grande Carlos Dias, está dizendo aqui a... E tem uma outra pessoa aqui que manda um abraço também para você. Está aqui, amigo Ítalo. Aí você está de frente a dois grandes profissionais da educação. Pessoa que tem uma profunda admiração. Tive a honra de ser aluno de Carlos Dias. E tenho orgulho de ser amigo e colega de Rafael. Tenho 39 e foi meu aluno. Aí riu aqui, olha, né? O doutor Maximânio Vasconcelos.
Ah, um grande amigo, um grande amigo, um grande amigo. Um grande abraço, Maximânio. Um grande abraço.
Doutor Maximânio.
Coração. Um grande profissional e um grande profissional da área jurídica e um grande professor também.
Ele vai ali pela banda da Serra ali, mas...
Ele dá aula na Serra, em outra instituição.
Você vai escutar na gente,
é sempre. Casado, acho que ele deve, a noiva é de lá, ele já casou justamente, ou tá enrolando ainda?
Tá enrolando ainda.
Ainda tá enrolando, mas a noiva é de lá da Serra da Ibiapaba também.
Ah, tá certo. Bom, para finalizar aqui, deixa eu abraçar aqui o professor Isaac Carvalho. Um abraço, bom dia. O Cléber Gomes está aqui lá na capital cearense nos acompanhando. Forte abraço também para ele. E no seu filho, aqui lá da Rádio FM, ali de Alcântaras. Recebe nosso bom dia. Luz de Souza também, bom dia. Amélia Lourenço aqui, bom dia. É, quero aqui abrir agora, inclusive, está já tem um horário político aí, né? Então, vamos encerrar aqui. Eu quero abrir aqui as considerações finais e aproveitar para perguntar ao professor Carlos Dias sobre quando sairá um novo livro.
Janeiro.
Pronto.
Janeiro, estaremos publicando o nosso quarto livro. Quero ter o prazer de vir aqui conversar com você sobre ele. Em janeiro, estaremos lançando um novo livro. Depois que passar esta... diminuir, pelo menos, a gente espera que já tenha passado toda essa turbulência.
Pronto. Deixar aqui as considerações finais aqui do Dr. Rafael Viana. Agradecer a presença de vocês dois, estamos sempre trazendo novidades. Parabenizar pelo trabalho lá na nossa querida Faculdade Via Sapiens, ali da Serra Grande, da nossa região norte do estado, que está atendendo a todo mundo, né?
Está atendendo a todos. Solar,
né? Em Xanguá, mas.
E esse trabalho, amigo Ítalo, da Faculdade Via Sapiens, trazendo essas inovações, o curso de doutorado, os cursos técnicos, é importante destacar que isso é importante para a instituição Via Sapiens, porque há uma qualificação cada vez mais do seu corpo docente, mas também para todas as instituições de ensino, para todo o ensino superior de uma maneira geral, porque todos acabam usufruindo do benefício que é trazer um mestrado interinstitucional, trazer um doutorado interinstitucional, e você tem uma qualificação dos profissionais de toda a região norte do estado do Ceará. Isso é um diferencial gigantesco. Hoje, Sobral, Tianguá, toda a região norte do estado do Ceará tem sido beneficiada através desse tipo de atividade, e a Faculdade Via Sapiens, em pouco tempo, conseguiu colaborar de forma muito intensa com essa qualificação, através do mestrado interinstitucional em administração, através do doutorado em psicologia, e em breve estamos trabalhando para também trazer outros mestrados também.
É importante também, né, Ito? Agora
na área jurídica.
Acompanhando aqui os senhores aqui, o Júnior Carvalho e o doutor Aldir na estrada, voltando de Fortaleza.
Estão trabalhando muito na montagem da clínica escola e do juizado especial. Uhum. É importante que eles estão lá justamente para resolver a parte estrutural do juizado especial. O juizado especial hoje de Tianguá funcionará dentro da faculdade Via Sapiens. E isso, o presidente da mantenedora foi diretamente ele, pessoalmente, a Fortaleza, justamente para cuidar de toda a parte estrutural, de mobília e tudo, junto com o Júnior Carvalho, que é nosso diretor administrativo, né? Cuida da parte de administração predial, de toda a estrutura da Faculdade Via Sapiens.
Agora sim, conclua aí o seu...
Eu só quero encerrar agradecendo a você, pedindo, né, a Deus e à humanidade que a gente mantenha os nossos bens imateriais, né? Que a solidariedade, existe bens imateriais da humanidade, né? Que é o amor, a solidariedade, o perdão, e que esse é um momento de nós refletirmos bastante sobre isso e de conservarmos cada vez mais estes bens imateriais que a humanidade possui e que nós temos que fazer com que eles desenvolvam cada vez muito mais dentro de cada um de nós.
Pessoal, deixa só aí o pessoal que tá já interessado em fazer esse doutorado aí, o que, que tem que ser feito, endereço, site?
Próxima semana nós estaremos lançando o edital, mas você vai ter todas as informações através do site da Faculdade Via Sapiens, é só entrar, né? faculdadeviasapiens.com.br, através de Instagram, através de Facebook, você vai encontrar todas as informações necessárias sobre o doutorado dentro das redes sociais e de toda a estrutura acadêmica da Faculdade Via Sapiens.
Beleza, parabéns aí.
Um abraço a todos.